97.9 FM.
Refis 2023. Mais uma vez a Prefeitura de São Pedro das Missões institui a campanha. Você, cidadão em débito com o município, tem a oportunidade de quitar suas dívidas. Pagamento à vista, desconto de 100% em multas e juros ou parcelamento em até 60 vezes, isenção de 60% nos juros e multas. Mais informações, procure o setor de tributos na Prefeitura Municipal. Está no ar o informativo do Poder Público de São Pedro das Missões. Acompanhe nos próximos minutos entrevistas, um bate-papo com os secretários, funcionários públicos, além da presença do prefeito e do vice-prefeito.
E os valores que estão no banco nunca serão os primeiros.
Alô, você, estamos chegando. Hoje, dia 13, sexta-feira, 13, dia 10, mês 10 do ano de 2023. Informativo no ar, informativo sobre responsabilidade do Poder Público de São Pedro das Missões. Ontem, dia 12, padroeira do Brasil para os católicos, Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. O Poder Público está de recesso hoje, nesta sexta. Mas nós estamos aqui para levar mais uma pauta. A pauta de número 31 do nosso informativo. Bom dia, município. Eu sou Fábio Camargo Pazini, do Departamento de Comunicação e Marketing. Semana passada, dia 6, nós estivemos recebendo ao vivo o chefe da unidade da Emater, o Vilmar Bonfada, o Toninho, que esteve atualizando informações pertinentes à área agrícola. Hoje nós vamos estar dialogando com a saúde que participou conosco no dia 14 do mês de julho, foi a última participação. Estivemos recebendo o secretário de saúde, o Everson Brizola, a secretária adjunta da saúde, a Patrícia Tonello, e a enfermeira Luana Escobar, além da participação especial do médico, o Alex Rodrigues. Hoje a nossa pauta vai ser com o Everson Brizola, secretário de saúde, que vai estar conosco logo mais. E já está aqui nos estúdios a minha enfermeira, a Caroline Ardengue. Também provavelmente o doutor Alex Rodrigues vai estar fazendo também sua participação. A Patrícia Tonello manda um abraço aí a toda a comunidade. Lembrando que hoje o atendimento na unidade de saúde é normal, hein? Atendimento com médico, agendamento de consultas, exames, está no funcionamento normal durante o dia de hoje, nesta sexta. 7h35. Bom, nós tivemos um evento que foi realizado durante esta semana, mais especificamente no dia 10, na terça, quando os agentes comunitários de saúde promoveram de forma inédita um evento em alusão ao Dia Nacional dos Agentes, que foi comemorado no dia 4 desse mês. E a equipe, então, através da saúde, realizou uma atividade especial para a nossa população. A atividade aconteceu, então, no dia 10, na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde. Na programação, ocorreu uma palestra com a enfermeira Andréia Scherer. A convidada especial falou sobre saúde mental. Também teve a participação da enfermeira Caroline Ardengue e da educadora física Elisângela Amorim. O evento foi realizado e finalizado com a distribuição de brindes e lanches, além de refrescos. Na abertura do evento, usou o espaço a primeira-dama, a Emilene Ribeiro, o secretário de saúde, Everson Brizola. Mais de 150 pessoas prestigiaram o evento. Vamos contextualizar, já que no finalzinho da atividade nós realizávamos uma live nas mídias sociais com uma das agentes comunitárias de saúde, a Maria Idília Signori, a mais conhecida NECA. Lembrando que o nosso município possui 5 agentes, além da NECA, temos a Elaine Brizola, a Elisângela, a Marili Vesário e o Juarez Castelli. Vamos aqui então colocar no ar o momento em que a Maria Idília falava em nome dos agentes e contextualizava o evento que foi realizado no dia 10.
Olha só, hein? Finalzinho do evento. Na verdade, já acabou. Público sensacional lotando todos os espaços, as cadeiras disponíveis aqui na Unidade Básica de Saúde, nesse espaço aqui de reuniões, em que nesse dia 10 foi realizado um evento alusivo ao dia 4 de outubro, Dia Nacional do Agente de Saúde, e os agentes, né, com o aval da Unidade de Saúde, realizaram de forma inédita esta atividade, com a participação da Andréia, ela que palestrou, temática saúde mental. Também estivemos observando aí a participação da Carol, enfermeira, que fez uma dinâmica, a fala da Alana, também enfermeira, e da profissional de educação física, a Elisângela. Bom, os nossos agentes, com certeza, muito satisfeitos, hein? A Elisângela, a Marili, a Elaine e o Juarez Castelli. Aqui está a Maria Idília, a mais conhecida NECA, ao vivo aqui nas nossas mídias sociais, pelas nossas plataformas e também pela Rádio Camponesa. Sensação de muita felicidade, hein? Um público fantástico. Tudo bem contigo?
Tudo bem, Fábio. Graças a Deus, foi ótimo, uma tarde maravilhosa. Então, em nome dos agentes de saúde, a gente quer agradecer toda a população que compareceu aqui com nós hoje de tarde. Foi muito gratificante, a palestrante também, a Andréia Scherer, foi maravilhoso. Então, a gente só tem a agradecer o público que veio hoje participar conosco hoje à tarde.
Bom, além do público feminino, também teve o público masculino, hein? Senhores, homens, né, se colocaram junto com a sua esposa, participando e atento a esta, a este evento?
Sim, nós convidamos também que viesse o casal que pudesse comparecer junto, não foi tipo só o evento de mulheres hoje, né, porque daqui uns dias nós vamos ter o Dia da Mulher, Outubro Rosa, que vai ser dia 18 na Câmara, né, que nós vamos estar junto com a... que a prefeitura, junto com a unidade de saúde, realizando mais um evento. E nós vamos dedicar todo o nosso amor de novo, mais uma tarde excelente, que, se Deus quiser, vai ser.
Provavelmente o ano que vem vai ter mais, né? Nessa ação inédita, né? Que os agentes muitas das vezes, ou praticamente sempre, ficava nos bastidores, né? Sempre auxiliando e hoje sendo protagonista, né? Ou seja, participando, né, ativamente num evento como esse, promovendo uma palestra como essa, o ano que vem promete.
Sim, Fábio, a primeira vez que nós tivemos essa ideia, nunca se passou pela nossa cabeça. Engraçado, né? Nós sempre temos do lado aqui do Posto Saúde, ajudando em tudo que sempre eles pedem para nós, e daí nós não tivemos essa ideia. Agora sim, agora o ano que vem promete, e nós vamos tentar fazer melhor ainda, se não foi do agrado de todo mundo. Vamos ter outras ideias, umas pessoas já me passaram umas ideias que nós podemos colocar no próximo ano, se Deus quiser.
Legal, uma tarde muito produtiva, com certeza quem veio aqui ficou muito feliz, né? Com a fala da palestrante, da Andréia, né? Ela, como disse na fala inicial, não é palestrante, sim, veio trazer algumas informações, né? Bater aquele bate-papo, além com os demais profissionais que estiveram também fazendo participação nesse evento. No finalzinho, claro, costuma sempre o coffee break, né? Sim. Aí um lanchezinho para poder finalizar de vez essa tarde, hein? Mais uma vez, em nome do poder público, né? Até inclusive o prefeito está em Porto Alegre, o vice-prefeito fazia questão de vir aqui, mas teve um compromisso. Mais uma vez aqui eu coloco em público, né? Ele parabeniza vocês pela iniciativa e agradece a presença dos mais de 120, quantas?
130 pessoas.
130 pessoas, né? Público aqui da nossa cidade.
Assim, um público muito bom, que nós esperávamos no máximo umas 80 pessoas, mas atingiu muito bem a nossa expectativa, foi maravilhoso. E uma pena que o prefeito e o vice não tiveram o prazer.
Está no ar o informativo do Poder Público de São Pedro das Missões. Acompanhe.
Você está ouvindo Bom Dia Município, um programa da Prefeitura de São Pedro, todas as sextas.
A gente tem que estar se preparado, né?
Chegando o inverno parece, né?
Eu quero cumprimentá-lo também aos ouvintes, cumprimentar a equipe que está na unidade, né, cumprindo com suas atividades. O doutor Alex está atendendo. E nós estamos aqui, né, para desempenhar trazer mais informações, né, do que está acontecendo, daquilo que a gente pretende, né, já pensando no fechamento do ano, né, nossas metas precisam ser atingidas, né, tem alguma coisa que precisa ser. Então nós queremos hoje focar nisso, né, naquilo que a gente falta de atingimento de metas. Porque principalmente na questão de vacinação, e outras metas ali importantes que nós dependemos, né, de recursos do Estado, de recursos da União, e isso, os recursos não vêm de graça. Ele vem com todas aquelas metas que para nós atingir, né, daquelas condicionalidades de saúde, né, que nós temos que estar atingindo, né, para poder receber esses recursos e nós manter, né, a nossa unidade de saúde funcionando.
Legal. Da mesma forma, Carol, seja bem-vinda. Muito bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Puxa um pouquinho mais o microfone para o teu lado. Vê se puxa mais o pedestal aqui. Tá bom. Beleza, ótimo.
Então, bom dia a todos, né? Por mais uma vez estar aqui, né? É um grande prazer também. Esperamos que hoje a gente traga algumas informações, né, para vocês aí relevantes, e também traga, né, novidades ali sobre a campanha, né, do Outubro Rosa, agora que a gente está organizando.
Bom, então vamos justamente começar falando desse tema. Outubro Rosa, mês dedicado então às prevenções, a alusão então à saúde da mulher. Também temos o mês de novembro, que é alusão à saúde do homem. Mas a unidade de saúde está então mais uma vez promovendo. Data já marcada, definida, na quinta, dia 19?
Isso. A gente está, então, né, organizando agora essa semana, né, fazendo os convites online, né, para o pessoal. A gente também conta com a participação das demais secretarias em que a gente convidou, também dos nossos agentes de saúde que estão fazendo convite, né, para, então, dia 19, a gente está conversando um pouco mais sobre a saúde da mulher, né, com palestrantes que virão, né, convidados especiais neste dia. Invista então, né, de que esse mês é muito importante para movimentar e conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama e também, né, a gente aproveita esse cuidado desse mês das mulheres para também estar realizando o exame citopatológico do colo do útero, né, que é o exame preventivo famoso, em que então a gente realiza, né, nesse mês também, solicita junto com as mamografias. Esse exame também é feito ali, né, por mim e pelas demais colegas, pela Maria e pela Luana, né, em que também a gente faz esse exame de rastreamento.
Lembrando que não é só nesse mês, né, o exame está disponível todos os meses do ano.
Exatamente, a gente faz o exame, né, ocorre o ano todo, mas como a gente sempre... lembra, né, esse mês outubro rosa, então ele é todo voltado para o cuidado da saúde da mulher, né, a gente se cuida um pouquinho mais, tem as campanhas de conscientização e isso influencia então com que a gente, o nosso fluxo, então, seja mais intenso nesse mês, mas nos demais meses a gente está sempre ali disponível também na unidade.
Uhum. Bom, nesse dia mais específico, qual vai ser a temática e quem vai estar palestrando? Já temos confirmação?
Sim, a gente terá então como convidada especial a Deise Pinto, que ela é então a psicóloga da 15ª e a Vanessa Gross, que é a enfermeira da 15ª. Elas irão trazer uma palestra de autocuidado à mulher. Um pouquinho diferente dos temas que tiveram dos outros anos, né? Que era mais sobre o câncer de colo do útero, enfim. Vai ser mais uma conversa, né? De autocuidado da mulher, autoestima também.
Expectativa de público.
Bom, nós esperamos que tenha, né? Que seja...
todos os lugares.
Exatamente, que seja...
São 60, 70 lugares. Exato, na Câmara de Vereadores.
Isso, será na Câmara de Vereadores, então a gente espera que tenha um público bom ali de mulheres, né? Já estamos fazendo convite aí para as meninas para virem, né? Uhum. E que supere ali também, né? O dos agentes, que seja um sucesso assim como o deles, né? Que dê bastante público.
Bom, o sistema mudou, né? Digamos, o corpo físico mudou. Hoje, os exames, né? A passagem do adolescente para o outro ciclo é mais novo. E aí também tem essa atenção que vocês desenvolvem, é mais cedo, você desenvolve nas escolas.
Isso, né? A gente tem ali o grupo, né? A Leda, a Débora, a Luana, o Gerson, que fizeram agora, né? Recentemente, o Programa de Saúde na Escola, que estão realizando, então, essas atividades ali sobre sexualidade nas escolas, né? A gente teve... eles ali nos ajudando, né, fazendo essas atividades. Então, a gente sempre procura, né, trazer essas informações, né, para todos os públicos, né, adolescentes, né, que estão nessa transição, né, de mudanças.
É verdade, de corpo, hein, de voz, alteração de voz e tudo bem. Legal, 7h50 em pauta de saúde, a Carol Ardengue, enfermeira, está conosco. Meu caro Everson Brizola, tu falava na questão aí de atingir as metas, né? Até depois a Carol vai estar enfatizando sobre a campanha de vacinação. Por gentileza, fica à vontade para contextualizar as questões já de fechamento de ano. E temos novidade, hein? Novidades na área de prevenção, ou melhor, do tratamento do câncer. Fica à vontade.
Então, Fábio, como eu estava enfatizando antes, nós temos pactuado, sim, são várias metas pontuais, tem metas que não implicam, né, em corte de recurso, e tem metas que realmente implicam, né, que aquilo que o Estado, quando ele criou, por exemplo, a Rede Bem Cuidar, agora nesse novo programa de governo, ele instituiu ali várias metas dentro desses cuidados, com foco na pessoa idosa. Então, nós hoje, o município de São Pedro de Missões, ele é a secretaria amiga do idoso, com o selo ouro já instituído. Então, para chegar nesse ponto, nós atingimos várias etapas do selo bronze que precisava ser atingida, depois nós fomos para o selo prata, tudo dentro das metas registradas, né? Então, não basta tão somente a equipe estar trabalhando, como sempre faz, mas a equipe tem que ser eficiente naquilo que ela está fazendo. Ela tem que registrar aquilo para que o Estado e o Governo Federal enxerguem nós como município, né? E isso facilita para os agentes políticos chegar no gabinete de um deputado e solicitar um recurso. Ah, eu quero um recurso para a saúde. Eles vão abrir lá e vão ver como está o município de São Pedro das Missões no quesito das metas, no cumprimento delas e nas prestações de conta do município. E, então, há muitos municípios que não conseguem receber tais recursos devido a estar atrasado, a não saber, né, como... Então, nossa equipe, quando eu falo equipe ali da multi, que a gente... Que ajuda nós no cumprimento das metas, na atualização do sistema, nós procuramos fazer com que nós sejamos vistos. Eu acho que se nós sermos vistos quanto município, nós recebemos os recursos, né, que precisa. E digo mais, se não fosse os recursos, né, que vêm do Estado e do Governo Federal, e principalmente das emendas, que as emendas que nós precisamos estar bem qualificado no quesito de metas para receber os recursos das emendas. Então, nós temos buscado isso e isso nos tem salvado, diríamos assim, a nós manter, né, a farmácia com medicamento, os exames que a gente faz fora do SUS. Estamos passando, Fábio, e é bom que deixar bem consciente isso para que ninguém pegue, que não nos pegue de surpresa, ou a população não fique surpresa, por um momento de crise. E essa crise já vem se arrastando desde do segundo semestre agora, mês de junho, julho, né? Então, a administração municipal, vendo isso... Diminuição de recursos. Do ICMS, exato. Tu pega ali o preço das coisas, preço do produto, por exemplo, o preço da soja, vou dar só um exemplo na soja, que aqui o pessoal é agrícola entende. Ou... Quando tu vende a soja a 180, 200 reais, tu tem imposto sobre isso. Hoje, a soja está em torno de 120, 130, tu vê a diferença, e essa diferença repercute no ICMS e logo no fundo de participação dos municípios. Né, que,
o leite que estava R$3, hoje R$1,90.
Os municípios, os produtores estão trabalhando no vermelho, literalmente. Estão gastando os recursos que têm para se manter na atividade. A questão é quanto tempo eles vão conseguir se manter, porque se eles param aí, dificulta mais a questão. Então, e consequentemente o município, a participação do município diminuiu, que nós temos, né, dificuldade. Diminuindo a receita, aumenta o índice da folha.
Exato.
Aumentando isso, tem que fazer movimentos ali para você baixar o índice da folha. Então, é um momento difícil... Que nós já vamos ter que estar escolhendo o que vão, até o final do ano, né, para fechar.
Exato.
Aonde vamos investir, então o que eu vou priorizar? Priorizar na consulta médica, na medicação e nos exames laboratoriais. Os exames de média complexidade, pelo menos outubro e novembro, mas pelo menos agora o mês de outubro, então o que nós vamos enfatizar? Somente naquelas partes que é das campanhas. Né? Nós temos... A saúde da mulher. Então, a gente vai ver aquilo essencial dos exames para isso. E o mês que vem, a gente se organiza nos exames para o homem, para poder manter e fechar nossas metas anual, né, com sucesso ainda.
Legal, 7h56 na pauta de hoje, Everson Brizola, secretário municipal de saúde, e a Caroline Ardengue. Nós falávamos até e adiantávamos, né, que o doutor Alex poderia fazer sua participação, mas o atendimento, lembrando que na unidade de saúde nessa sexta é normal, então, consequentemente, pela demanda, ele não pôde estar aqui. A Patrícia Tonello já está lá na unidade de saúde, sim, né, coordenando, né, enfim, o dia de hoje. Bom, eu chamava antes e corrijo aqui, falava sobre o tratamento de câncer, mas, na verdade, é a hemodiálise. Hoje o município... até então estava levando pacientes com um certo deslocamento maior, né? E Juí era o atendimento das hemodiálises?
Exatamente, Fábio. E no mês de junho, nós tínhamos promessa da coordenadoria, até a coordenadora lá, ela me ligou um dia, dizendo que tinha vaga para nós. Aí o hospital de Juiz, porque isso aí, o hospital que recebe a hemodiálise, eles não querem perder os pacientes, né? Porque eles investem, eles fazem as fístulas, então eles têm custo para manter lá. Só que quando nós fomos transferidos de Frederico para Juiz, nos pegou de surpresa. Foi do dia para a noite. E nós vinha tentando.
Não foi comunicado.
Não foi comunicado. Nós vinha tentando isso via legal. E cederam essas vagas para outros municípios. E nós ficamos. E daí conseguia, vamos supor, uma vaga para nós, mas não, nós precisávamos de 3 vagas.
Hoje são quantos pacientes?
São 3 pacientes.
3 pacientes.
Nós precisaria de 3 vagas para eles, porque senão nós ia mandar 3 vezes por semana em Frederico e 3 vezes por semana em Juiz. Então o nosso custo, que já estava alto,
ia aumentar.
E o CACOM, a demanda do CACOM lá também é bastante. Então nós tínhamos carro todos os dias para Juiz. E às vezes não tinha como mandar um paciente fazer um exame ali, que a gente tem a clínica ali em Frederico. E essa semana, no início do mês, ali, falando, uma conversa informal com os motoristas sobre viagens, sobre eles estarem cansados, né, de estar fazendo, e às vezes um podia levar, e às vezes tinha compromisso, e às vezes os outros já estavam atarefados das outras viagens, não conseguiam ajudar o motorista que ajudava nas mundiais. Eu pensei de ligar, e liguei e conversei com a equipe lá de Frederico. E era para ser para nós. Tinha 3 vagas. E aí eu teria que fazer toda aquela parte legal. Eu liguei para Juiz, solicitando, né, os prontuários. Daí Juiz não quis, né, fornecer. Aí eu conversei com a jurídica da coordenadoria, e eu tinha reunião da CIR que tinha que ser passado no outro dia. Fomos lá, aprovamos e tal. Mas me deram 40 dias para eles conseguirem formalizar o processo de passar na CIR, passar na CIB, passar na 12ª Coordenadoria de Juiz e na Coordenadoria de Frederico. Precisava toda essa trâmite, e aí nós íamos perder as vagas, porque eles não podiam ficar com as vagas esperando nós, né, 40 dias. Né? Retornei de novo com o responsável lá da hemodiálise em Frederico, no hospital. Aí ele me disse, ó, você me consiga fazer os exames que eu preciso e saber se eles têm hepatite e HIV. Se eles não tiverem, eles começam na segunda-feira, eu banco para você. Aí eu solicitei os exames, levei, eles chegaram da hemodiálise de noite, mandei no outro dia fazer os exames em Palmeira. Confirmou que eles estavam livres dessas patologias e começaram já na segunda-feira, informalmente, né? Então agora, como já estou aprovado na CIR da 15ª, agora dia 15, 16, que vai ser
semana que vem,
a coordenadoria de Frederico se reúne para aprovar. Mas como já estão sendo atendendo, e o coordenador é o Fernando, né? O Fernando ele veio, dei uma carona para ele da Câmara de Vereador de Palmeira até a coordenadoria, e eu conversei com ele, e ele vai entrar em contato com a coordenadora lá de Frederico, a nona coordenadoria de Frederico, para nós alinhar agora para poder legalizar, né, desse tempo dos 40 dias, né?
Exato,
que eles precisaram para formalizar. Mas o pessoal já estão sendo atendidos lá.
Exato.
Já nos passaram o feedback que foram muito bem atendidos, que foram bem recepcionados, e que é questão de tempo, né, Fábio?
Eles, deslocamento.
Eles saíram daqui antes da 1 hora. E eles voltavam aqui, às vezes, meia-noite. 11 horas, meia-noite.
Bastante.
Entende?
Cansativo.
Assim, a pessoa já está com problema.
E
já
não é só uma vez por semana.
É desgastante.
São quantas vezes por semana?
3 vezes por semana.
3 vezes
por semana. E teve um dia que um deles não pôde fazer as 3 vezes. Passou mal e teve que, né, sérios problemas. Então, às 6 horas da tarde, ali, já estão de volta e já estão em casa.
Um,
né,
turno apenas.
Meio turno ali já resolve, né? E ainda eu posso estar vindo uma caminhoneta nova, né, que eu quero destinar para isso, que ela é adaptada. Nós temos o Gustavo, que ele é cadeirante, entendeu? Então, na medida do possível. Por enquanto, eu consigo colocar até num carro com 4 lugares. Não precisa nem ser, mas eu tenho a Spin e vou ter essa caminhonete disponível. que se caso eu precise encaminhar alguma consulta ali, nós temos o nosso médico que é parceiro ali, o Dr. Jorge, nós temos a Raimed, entendeu? Eu posso...
Está em casa aqui?
Em casa, é fácil, e eu aproveito a viagem para... Porque hoje eu tenho que fazer uma viagem especial para fazer. Então, exato, pensando nisso, a logística melhorou, e a questão do CACOM também vai continuar da forma que está, né? A gente está... Infelizmente tem bastante gente se tratando, né? Uns dando alto. E enfatizando até a reunião do dia 19, eu sei que estou adiantando de repente a surpresa, mas a equipe tem intenção de convidar as pessoas que tiveram câncer de mama e para poder dar seu depoimento, né, no dia, aquelas que passaram por isso.
Exato, que estão curados.
Tem outros que estão sendo investigados, não sei se elas vão ser convidadas também, né, não queremos constranger exato ninguém, mas eu acho que nós somos o principal suporte dessas pessoas, né. Eles sabem que a gente está ali e aquela situação deles é complicada e a gente vai fazer de tudo, né, para que nós conseguimos salvar o máximo de pessoas possíveis, né.
Muito bem, 8 horas na nossa pauta, hein? Um abraço aqui aos nossos ligados, internautas que sempre estão conosco, hein? Um abraço aqui ao nosso vice-prefeito, Rafael Fumagalli. Muito bom dia. Bom dia, valeu, Rafael, que está aqui conosco. Ele que esteve aí mais uma vez na semaninha, tivemos bastante chuva, né? As estradas, enfim, sendo recuperadas. Também o homem da água, o Cid de Lima, um abraço a ele. Também aqui ao nosso presidente do Legislativo, o Rudinei Brizola, que é servidor na unidade de saúde. Também aqui um abraço ao Cristiano Florencio, valeu pela audiência. Ele que é marido, né, da Keila, também profissional que cuida aí das vacinas. Também aqui ao Francisco Fernandes, valeu pela sua audiência, que estão aqui pela internet. E é claro, a você que está ligando o rádio, já está desde as 6 da manhã, aí nos seus afazeres, comércio também voltando nas suas normalidades. Nessa manhã aí, nublada, temperatura na casa dos 11 graus, segundo as previsões, não tem chuva marcada para esta sexta, nem amanhã, e sim, novamente retorna a chuva no domingo e na semana que vem. Bom, vamos finalizando então, minha cara Carol, destacando o dia 21, sábado que vem, atualização da caderneta de vacinação para menores de 15 anos.
Isso, Fábio. A gente ali agora está... mobilizando, né, para dia 21, então, no sábado, a gente está ali na unidade, né, o dia todo, pela parte da manhã e tarde, fazendo essa campanha aí, né, para atualização da caderneta. Lembrando que esse mês agora de outubro, iniciou essa campanha do dia 16, né, de atualização da caderneta do dia 16 de outubro a dia 27, né. Vamos ter esse dia D aí, né, voltado o dia todo, né, para a atualização da caderneta, mas lembrando também que estamos, né, na unidade atendendo também essa demanda. O pessoal que não puder vir nos demais dias pode vir no dia 21. Mas nós estamos, então, até dia 27 com essa campanha, tá?
E quem tiver a caderneta lá do ano que nasceu, ganha um prêmio ou não? Falo porque eu tenho, né? Eu tenho minha caderneta quando eu recebi as minhas primeiras vacinas, né? Vou ganhar o balão do dia das crianças.
Isso aí.
Está anexado com a nova caderneta.
Isso aí. Então, no dia 21, né, a gente terá atrações para as crianças, né?
Também.
Vamos ter brinquedos, enfim, estamos organizando ali algumas coisas, mas também estaremos, né, a equipe toda ali. Vamos aproveitar nesse dia para estar realizando, então, né, para cumprir nossas metas de exames citopatológicos, aproveitando também, vamos unir, né, o útil ao agradável para aquelas meninas, né, mulheres que precisam, então, né, fazer e não conseguem vir num horário ali, né, mais comercial, exatamente, que trabalham, mais flexível, então, esse horário, né, para que elas possam vir nesse sábado, dia 21, também.
A partir das 8 da manhã?
A partir das 8 da manhã.
Toca até as 5 da tarde?
Até as 5.
Sem intervalo?
A gente terá o intervalo do almoço, mas a partir da uma a gente já estará atendendo, né? Então, a gente já faz o convite, né, às mulheres para realizar o exame, né, citopatológico, as mulheres, então, acima de 25 anos, né, para estarem vindo até a unidade, ou toda a mulher, né, que já tenha iniciado também vida sexual. São essas, então, em que a gente estará então, fazendo a coleta. E também, né, a solicitação de mamografias, né, todas as mulheres também a partir de 40 anos até 69 anos podem estar também comparecendo até a unidade para que a gente possa estar solicitando e atendendo as necessidades delas também.
Legal, fico muito feliz aí pela sua participação, Caroline Ardengue, pela aceitar o convite, né, de estar levando as informações aqui pelas ondas da nossa Rádio Camponesa, pelo nosso informativo, né, e sendo transmitido, né, nas plataformas digitais, hein? Parabéns aí, boa condução durante esse mês e restante dos dias do ano.
Muito obrigada, e já deixamos então nosso convite lançado a todas as mulheres, né, para que venham, que vai ser muito bom, estamos preparando tudo com muito carinho, esperamos vocês então, meninas.
Legal, valeu então, atividade alusiva ao Outubro Rosa, dia 19, inclusive véspera de feriado, porque dia 20 é feriado municipal, dia do evangélico. Secretário, também fico feliz aí pela sua participação e suas conclusões finais.
Perfeitamente. Quero agradecer então ao espaço, a você, né, por tudo que tenha ajudado na divulgação. Agradecer a equipe, né, que ficou trabalhando, todos eles, né. Também reforçar o convite, né, porque hoje as mulheres têm a oportunidade de fazer esses exames importantes sem ter custo nenhum. E a gente só vê aquela pessoa, aquela mulher que já descobriu que tem um problema, que está esperando ainda uma consulta ou iniciar as quimioterapias, de repente ter pensado será que se tivesse feito ou atendido um chamado, né, da saúde para fazer, para se prevenir. Então hoje eu deixo, né, as pessoas pensarem, né, refletirem sobre isso, né, Fábio? Porque a gente está aqui, está oferecendo tudo isso gratuitamente pelo SUS, né? Quero agradecer também aos ouvintes, né, pelo tempo de estar nos ouvindo e muito obrigado. Até uma próxima aí, oportunidade.
Legal, e assim nós finalizamos a pauta nesta sexta-feira 13, aí para os supersticiosos.
Começou o dia.
Mas antes disso, vamos aqui destacar mais uma outra informação, hein? Falando em atividades, a assistência social estará realizando uma atividade envolvendo as famílias. Essa atividade vai ser realizada no dia 20, sexta da semana que vem, que é feriado municipal. Uma palestra, Dia da Família, tema Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Uma realização, como eu falei, da assistência social. Também aí tem a coordenação da nossa primeira-dama, Emilene Ribeiro. A palestra acontece no ginásio da Prefeitura Municipal a partir das 18h30. Uma palestra com o casal Silvair e Andressa Lara. Dia da Família, Mentes Saudáveis, Lares Felizes. É aberto para toda a comunidade, hein? Sexta às 18h30. Semana que vem nós vamos intensificar um pouco mais ainda e fazer esse convite especial à nossa comunidade. Também nós destacamos aqui informações referente ao piquete Chão Batido. Foi realizado a troca de patronagem, mudança de sede. Hoje o piquete Chão Batido está sediado ali na linha Brizola, mais especificamente nas propriedades do Paulo Roberto Binello Brizola. E foi realizado durante o mês passado a troca, né, a formalização oficial em que o seu Mário, né, por muitos anos,
colocou à disposição a sua propriedade e, por questões aí de pessoal, né, ele acaba se afastando e hoje, então, a patronagem está com a seguinte nomeação e, como eu falei, a sede, então, passou ali na propriedade do Paulo Roberto Brizola, ali na linha Brizola. Temos, então, o patrão de honra, o prefeito Antônio Reginaldo, patrão-presidente, o Denilson Bones de Oliveira, capataz, vice-presidente, o Paulo Roberto Brizola, agregado das pilchas, tesoureiro, o Iago Brizola, o Seta Capataz, que é secretário, o Amantino Barbosa, Invernada Campeira, Amador Fortes, Invernada Cultural, o Jonas Tonello, Invernada do Patrimônio, o Nilmar Zandoná. Boa sorte, então, agorizada aos homens e mulheres de Pilcha e Bombacha, além, é claro, as mulheres, prendas aí de vestido ao patrão, né, a continuidade das atividades alusivas à cultura gaúcha aqui no nosso município. Também outro recadinho aqui para nós finalizarmos, nós tivemos informações que foram divulgadas em coletiva de imprensa em que o governador do nosso estado, Eduardo Leite, anunciou cerca de 540 milhões para as rodovias do nosso estado. Investimento esse que soma-se aos mais de 200 milhões que já estavam disponíveis, hoje totaliza um orçamento disponível para as rodovias do nosso estado de 796 milhões de reais que já está no orçamento. Segundo o Eduardo Leite, esse investimento, né, que foi aprovado, está na lei orçamentária, é para as obras de melhorias das rodovias do estado, além de um orçamento para as rodovias que foram prejudicadas pelas fortes chuvas. E ele, abriu aspas, destacou aqui recursos para os acessos asfálticos. Mais uma vez, então, o governo anuncia, mas ainda aguardamos, de fato, quando que vai ser anunciado as obras aqui no nosso acesso asfáltico do município. Mas, enfim, está sendo movimentado e o orçamento está sendo ampliado para estas pautas de acesso asfálticos no nosso estado. Dito isso, então, ficamos aqui, 8h15, Flávio Garcês comanda a sequência das manhãs dessa sexta. Nós voltamos na semana que vem com mais uma pauta, dia 20, feriado municipal, dia do evangélico, mas nós vamos está aqui provavelmente com a participação do prefeito Antônio Reginaldo. Não esquecendo então, dia 19, a partir da 1h30, nas dependências do Poder Legislativo, palestra Outubro Rosa. Eu volto mais tarde, a partir das 10h45, inclusive vamos estar com uma matéria com o prefeito Antônio Reginaldo, destacando no Fato Público informações de calçamento, de pavimentação das ruas aqui do nosso município. Fiquem todos bem, bom final de semana, se cuidem. Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões, a união faz a diferença. Valeu pela audiência, tchau, tchau.